Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem a alegria de conversar com o físico e pesquisador com vasta experiência internacional, que é, entre outras coisas, professor da Universidade Federal do Ceará, Hans Hermann. O nosso tema são as dunas, né? A vida das dunas, a dinâmica, o movimento das dunas. Hermann, um prazer tê-lo aqui com a gente. E, inicialmente, eu sei que o seu currículo daria um programa só sobre o seu currículo, mas fale um pouquinho da sua formação, né? E da sua trajetória profissional.
Bom, eu sou físico teórico, e para mais preciso, físico estatístico, com especialidade em simulação numérica. Essa é a minha formação. E eu fiz doutorado na Alemanha. Eu venho da América do Sul. Eu nasci em Cuba e fui criado em Bogotá, mas depois fiz os estudos de física na Alemanha, fiz doutorado em Colônia. Logo de lá, um pós-doutorado nos Estados Unidos de um ano, fui para Paris, logo fiquei lá 8 anos, outros 4 na Alemanha, logo fui diretor de um laboratório em Paris de novo, 6 anos, e depois fui para como professor na Alemanha, em Stuttgart, e logo como professor na Técnica Federal de Zurique, na ETH em Zurique, por 13 anos, e agora estou aposentado. E como aposentado, eu decidi agora morar no Brasil e trabalhar na UFC, na Federal do Ceará.
Então, eu antes de entrar nas dunas, olhando o seu currículo, eu acho que ele traz uma questão que vale a pena compartilhar com os ouvintes, porque muitas vezes, quer dizer, você tem uma formação que aparentemente é muito abstrata, né? Uma física teórica. Muitas vezes as pessoas falam, mas o que a física teórica, né? O que a matemática tem a ver com a vida? Quer dizer, é importante para um país como o Brasil, né? Que é um país relativamente remediado, né? Não é pobre, mas também não é rico. Ele deve investir na ciência pura, na física teórica, Hans?
Bom, Ana, eu sou teórico por formação, mas depois de meus anos de pós-doc, eu entrei muito em aplicações de mecânica, de engenharia e de geologia também, ou geofísica. Eu trabalhei muito em problemas de geofísica, aplicando conhecimentos da física estatística e simulações com muitos graus de liberdade, né, que é o básico da física estatística, a sistemas, da vida real, se você quer dizer assim, e sobretudo as dunas, como a areia. A areia é um sistema de muitas partículas. Né? Então, é um sistema que se pode descrever bem por métodos estatísticos. Né? Física estatística tem aplicação ali.
Muito bem. Então, vamos falar das dunas. Assim, o que caracteriza uma duna? Como elas se formam? Né? Como elas se movimentam? O que, que explica, né, essa dinâmica das dunas? Hans.
Okay. As dunas se formam sozinhas se você tem um vento que passa por acima de uma superfície de areia. Quer dizer, as dunas automaticamente aparecem e elas formam, de certa maneira, armadilhas de areia, feitas de areia. Quer dizer, a duna, atrás da duna, a areia não pode se movimentar mais. Então, ela fica lá e faz que a duna acaba crescendo. Então, a dinâmica é a que o vento ele leva os grãos de areia constantemente e quando tem qualquer tipo de modulação, ela vai automaticamente crescendo a causa do fato que ela é como uma armadilha de areia. E dessa maneira, as dunas vão crescendo e crescendo até podem atingir tamanho de 100 metros de altura.
E comprimir. E também, assim, há diferentes formatos, há diferentes tipos, né? Eu estava lendo material, né, para fazer a entrevista que a nossa produção fez. Então, por exemplo, as dunas fósseis, né? Eu achei o nome muito curioso, né? Então, quais são os formatos, os tipos de dunas, Hans?
Bom, primeiro que tudo, aí tem dunas em diferentes ambientes, né? Tem dunas embaixo da água, tem dunas na terra, nas praias, nos desertos, e também tem dunas em Marte, e dunas mesmo de neve, né? Tem muitos tipos de materiais que fazem dunas, e assim também. Então, isso já caracteriza diferentes tipos de dunas. Agora, tem as dunas que se movem, que também se chamam migratórias. E aquelas que não se movem. E as que não se movem, em geral, são dunas fósseis. Quer dizer, dunas que já não têm mais, se você quer, vida, né? Porque foram paradas normalmente pela vegetação. Agora, o que faz a maior variedade em formas de dunas são as diferentes maneiras de ter o vento. Quer dizer, o vento pode ou vir de uma direção, ou vir de duas direções. Ou ele pode ter uma direção rotatória, né? Pode aparecer com certa frequência, etc. Então, você tem muitas modalidades como você pode ter o vento. E isso é o que faz que você tenha dunas transversais, dunas longitudinais, dunas parabólicas, dunas barcanas, e muitas formas de dunas que na realidade, mais, dunas estrela, por exemplo, que são aquelas que acontecem quando o vento dá uma volta. Todo o tempo está dando voltas, né? Então, isso é o que mais caracteriza diferentes tipos de dunas. E outra coisa que também caracteriza é a quantidade de areia disponível. Se você tem muita, muita areia e tem o vento que vem sempre da mesma direção, você obtém o que se chama dunas transversais. E se você tem pouca areia, mas também o vento da mesma direção, você obtém aquilo que se chama dunas barcanas. Que são aquelas que têm forma de uma meia-lua e que se movem com as duas, digamos, as cornas dos dois, para frente, não? Elas se movem para frente, depois elas podem tornar para trás quando estão finalizadas. Então, tem muitas várias, e obviamente Marte, onde tem uma atmosfera diferente, onde tem uma gravidade diferente, ali as dunas também têm formas diferentes. E mesmo dunas feitas na mesma condição, também vento unilateral, com pouca areia, as barcanas de lá são diferentes das barcanas de cá.
E o Brasil, como ele fica na história das dunas? É um país que apresenta muitas formações, existe uma certa predominância de um formato.
O Brasil é um paraíso de dunas. Aqui tem muitas dunas, sobretudo dunas costeiras, porque como na região aqui do Nordeste, tem umas praias, tem uns lugares com os maiores ventos do mundo, né? Ventos muito fortes, por exemplo, Jericoacoara, né? Então, o Pita, muitos lugares assim na costa conhecidos também pelo kitesurf, né? E esses ventos fortes fazem que você pode atingir dunas enormes, como aquelas de Jericoacoara, que são as maiores dunas migratórias do mundo, aquelas de Jeri. E é realmente assim que eu comecei a morar aqui em Fortaleza, porque eu comecei a fazer estudos dessas dunas de Jericoacoara e também nos Lençóis. E nesses estudos eu comecei a gostar muito da região e no final fiquei aqui, né? Quer dizer, eu cheguei no Brasil parcialmente a causa das dunas, né?
Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho da questão, né, dos impactos ambientais que tendem a ocorrer em região de dunas, né? Eu já tive o privilégio de ver o pôr do sol em Jericoacoara e tirei uma vez uma foto com as minhas filhas em Itaúnas, né, no Espírito Santo, do lado ali do campanário da antiga igreja, né? Quer dizer, uma cidade que foi soterrada, né? Então, esse é o grande risco, realmente, é o soterramento pelas dunas. Qual o principal impacto, Hans?
As dunas têm muitas funções, sobretudo, digamos, ambientais, porque por um lado, digamos, falando menos do lado, digamos, turístico, que você aludiu lá, obviamente, gostaria de falar primeiro do lado mais técnico, né? As dunas têm duas propriedades fundamentais. Umas, elas são reservatórios de água. Então, elas fazem subir como se chama? Digamos,
O lençol freático.
isso, o lençol freático. E eles também bom, ajudam para que tenha vegetação logo, porque a vegetação vive daqueles reservatórios. Mas fora disso, as dunas migratórias, elas têm uma enorme biodiversidade. Tem muitas espécies que vivem dentro daquele ambiente no qual constantemente você está renovando a causa, digamos, daquela migração da duna. Então, tem essas duas partes, digamos, do ponto de vista ambiental, muito importantes. E logo, como você falou, a duna também tem, bom, fora disso, tem outra parte fundamental do ponto de vista mais segurança, que é as dunas protegem o litoral contra tempestades e contra a erosão também do litoral, né? Então, as dunas é uma maneira de proteger, né, o litoral. E fora disso, obviamente, as dunas têm no Brasil um caráter turístico, né? Elas representam muito, para muitas cidades, como para Natal, não? Para vários lugares no Nordeste, representa a atração maior da cidade, né? Você vai de buggy, você pode descer diretamente ao mar e todas essas coisas. E isso faz, isso ajuda muito para a conservação. Existe uma consciência, sobretudo no Nordeste, também aqui Fortaleza, no Lago Mar, não existe uma grande consciência que as dunas é uma região que tem que ser protegida existem institutos que se ocupam daquilo, né, para proteger, para digamos, ou também controlar que não tenha construções e assim, não? As dunas do Brasil é um ambiente que está bastante protegido nesses dias, né?
Mas outro ponto que eu queria que você explorasse é a interação com a vegetação, né? Porque eu me lembro de Itaúnas, eles comentavam que foi exatamente a retirada, acho que de uma restinga, né? De uma vegetação que acabou disparando o processo, né? Que soterrou a vila de Itaúnas. Então, essa questão da vegetação, ela é fundamental no processo das dunas, sim. Hans?
Sim, claro. A vegetação é a única maneira de você parar o movimento das dunas. E tem vários aspectos. Um é nas dunas costeiras, por isso que tem as dunas fósseis. Elas são fossilizadas a causa da vegetação. Nas dunas costeiras tem muita chuva, então a vegetação cresce muito rápido. Por exemplo, você tem esse fenômeno muito lá nos Lençóis Maranhenses, que você reconhece que lá aparecem blocos de vegetação no meio das areias, né? Que sobrevivem um tempo bastante longo, né? Eles podem sobreviver muitos anos lá, até elas serem destruídas e aparecem em outro lugar de novo. E isso, obviamente, forma toda a paisagem de dunas, né? Essa vegetação. Obviamente, nos lugares de desertos também existem, até no Brasil também existem, em Tocantins, por exemplo, dunas também que não são costeiras. Aí a história é o contrário, aí as dunas, a vegetação é aquilo que protege a erosão. No sul da China, eu trabalho muito com um laboratório na China, em Lanzhou, que eles são responsáveis pela reflorestação do deserto de Gobi. E aí a vegetação tem outra função, aí a vegetação é lá para combater a erosão da terra, né? E não é o que acontece nas dunas da costa do Brasil. Ali, na costa do Brasil, a vegetação aparece sozinha, né? A causa da chuva.
E parece que eu estava vendo também, porque você comentou as barcanas, né? Que tem um formato como da uma lua, né? De uma lua...
meia-lua.
Crescente, né? E que depende, sim, um pouco, quer dizer, a interação às vezes faz inverter, quer dizer, uma duna côncava vira convexa? Como é isso, Hans?
Sim, essa é a causa da vegetação. Isso que acontece aqui no litoral brasileiro, entra nas barcanas, como aquelas de Jericoacoara, e quando a vegetação começa a crescer, ela começa primeiro a deixar a areia fixa, não? Dentro das asas, a parte mais baixa. E a parte central, que é mais alta, é mais difícil para ser conquistada pela vegetação. Então, ela vai para frente. E dessa maneira, onde você antes tinha as duas cornos para frente, depois eles ficam atrás e a parte da frente fica para o meio fica para frente e você tem uma inversão de uma duna marcana para uma duna parabólica, né?
E vamos falar agora um pouquinho de como os métodos matemáticos entram nisso. Quer dizer, a tua área de pesquisa, obviamente, a gente está falando para um grande público, mas, quer dizer, de que forma a estatística ajuda a entender esse processo? São através de fotos, de satélite? Quer dizer, como é que vocês... Qual a metodologia que você usa nesse estudo, vamos dizer assim?
Não, nós estudamos de uma maneira mais básica o que se chama o transporte eólico, é dizer, o transporte de areia pelo vento. E qual é a interação desse transporte com a superfície, com a paisagem, com a topografia, né? Com a forma da Terra. E aí, se você calcula esse tipo de coisas com métodos matemáticos, você começa com as partículas, mas depois daí você tira equações já contínuas sobre fluxo de areia em função da altura, e isso você acopla digamos, fluxo do vento, né? Você sabe também, você pode calcular a velocidade do vento em função da altura também, com isso você pode, no final das contas, calcular a evolução de uma duna, mas 10 mil vezes mais rápido que a realidade. Porque você bota aquilo no computador, né? Você tem umas fórmulas, equações, várias equações diferenciais, não lineares, acopladas, vão complicar. Você bota tudo aquilo no computador e aí você resolve a forma das dunas de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida que na realidade, né? Dessa maneira você pode até prever o que acontece, né? Em certos lugares onde você tem dunas, digamos assim, em conflito com outras situações, né? Em trabalhos onde a gente calcula, ajudou a compreender ou a certas situações, né? Com esses códigos que a gente desenvolveu. Nós desenvolvimos códigos, no final das contas, com os estudantes da universidade. Tive uns 10 estudantes de doutorado que trabalharam naquilo, né? Para finalmente acabar com um código bem complexo, com o qual a gente acabou calculando várias situações e que ainda se usa, né? Hoje em dia tem lugares onde as pessoas ainda fazem esse tipo de cálculo. Hoje em dia, obviamente, programas são mais rápidos, né? E tem outros grupos. Mas essa é a ideia, né? A ideia é você calcular como exatamente a forma das dunas e como elas se propagam em função da velocidade do vento.
Guardando um pouco as proporções, não é muito diferente de uma previsão do tempo, né? Quer dizer, vocês têm como estimar daqui X anos, né? Só que, obviamente, é outro ritmo, né? Onde as dunas estarão? E a pergunta que eu faço agora é: onde a gente tem no Brasil regiões críticas, considerando exatamente essas simulações? Por exemplo, Jericoacoara tem uma situação crítica, ou existem regiões no Brasil ou no mundo que são mais críticas em função exatamente dessa dinâmica migratória?
No Ceará e no Rio Grande do Norte, existem vários sítios, vários lugares onde dunas se encontra no meio de regiões de povoadas, onde, digamos, dentro de uma cidade ou pequena cidade existe. Até do lado de Fortaleza tem uma duna que está passando por em cima da rota que vai para o litoral, né? Que vai para o Beach Park. Quer dizer, essa duna, obviamente, está caindo muita areia, mas obviamente tem caminhões que vêm a cada, não sei, duas semanas e pegam essa areia e levam embora, né? Então essa é a técnica moderna como você faz com dunas. Então aí tem sempre um trabalho a fazer, porque a duna continua se movendo e vai em cima da rua, né? Mas não é uma coisa dramática, não é uma coisa assim como na África, onde tem cidades inteiras que somem embaixo das dunas. Por exemplo, Mauritânia, eles tiveram que trocar de capital a causa porque a capital antiga ficava no meio de um campo de dunas e não dava para viver lá. Agora em dia, é completamente submergida em areia. E até a nova capital, que se chama Nouakchott, também está com grandes problemas de campos de dunas que estão invadindo os bairros mais pobres, né? Então, tem lugares onde realmente as dunas constituem uma dificuldade séria, mas Brasil realmente não. Brasil é mais curiosidade, né?
E do ponto de vista de previsão, Hans, assim, quer dizer, o que que deve ser feito com uma duna? Na verdade, é exatamente fazer a pesquisa como vocês fazem e antecipar problemas. Quer dizer, existem coisas que podem ser feitas, né? Você citou o exemplo da China, né? No caso de uma duna que não era litorânea, né? Do plantio de árvores, né? Mesmo Itaúna, se não me engano, parece que havia um trabalho de reflorestamento lá para tentar barrar um pouco. Quer dizer, quais são as medidas indicadas, ou cada caso é um caso?
Bom, por um lado, existe o trabalho de romper dunas, ou de quebrar dunas. Por exemplo, se você tem um campo grande de dunas, um exemplo é no sul do Marrocos. Na realidade, é na região que é anexada pelo Marrocos, que era antes Saara Espanhol, né? E tem uma mina de fosfato muito grande, e tem uma fita de transporte que leva o fosfato daquela mina para o porto. E essa passa por um campo de barcanas que estão constantemente chegando de 100 km do norte e vão para 100 km do sul. Eles são um campo de mais de 300 km de comprimento. Então, essas barcanas estão constantemente caindo acima daquela linha de transporte, daquela fita de transporte, e estão destruindo aquilo a toda hora, né? Então, precisam-se de técnicas de como destruir aquelas barcanas antes delas chegar naquela fronteira lá. Então, são coisas que ainda não foram resolvidas, né? Ainda pessoas, tem grupos que estão tentando de resolver as coisas com técnicas inteligentes que usam a força do vento. Você não quer botar pessoas a trabalhar, você quer que a natureza mesma faça o trabalho, né? Então, tem maneiras, e você pode calcular também como você tem que derivar o vento para que ele destrua ele as dunas, não? Tem que botar obstáculos em certas posições. Isso é uma história. Outra coisa interessante, outra linha de pesquisa interessante de dunas é que você observa dunas em cima de vários astros, por exemplo, do planeta Marte ou daquela lua Titano, etc. Você observa dunas e, sabendo como as dunas, a forma das dunas, dão para você informação sobre, por exemplo, a atmosfera que você encontra nesse planeta. Então, essa é outra maneira como as dunas podem ajudar a resolver problemas científicos, por exemplo, aqui. E tem muitos exemplos, as dunas têm muitos segredos. Tem as dunas que cantam, por exemplo, que é um fenômeno que ainda ninguém compreendeu, que tem dunas que têm um som muito forte quando as avalanchas descem e ninguém sabe de onde vem esse ruído, né? Então, tem muitas coisas para estudar ainda.
Muito bem, nós tivemos aqui o prazer hoje de conversar com o pesquisador, o físico, né? Pesquisador internacional, mas que se apaixonou pelo Brasil, felizmente, está no nosso querido Ceará, terra de dunas, que é o professor pesquisador Hans Hermann, né? Conversando com a gente aqui no programa Ambiente ao Meio. Então, gostaria muito de agradecer a sua participação, Hans. Gostaria de agradecer também a produção do programa, né? A equipe técnica do Gabriel Soares, a equipe que ajudou a elaborar essa entrevista, que é a Beatriz Pavan, a Paula de Souza, e nós, né, que tocamos esse projeto aí há quase 18 anos, eu, Zé Marcelino, Marcelo Marini Pereira e a Débora Piotto. Agradecemos muito, Hans. E deixamos aí esse minuto final para você falar com os nossos ouvintes aí.
Agradeço muito o interesse, muito obrigado pelo convite e estou muito impressionado do trabalho que vocês já fizeram. 18 anos de trabalho de vulgarização, digamos, como se chama isso?
Divulgação, né,
Tipo
científica.
divulgação, da divulgação, estava usando a palavra francesa, não? Divulgação da ciência, não? E da consciência do meio ambiente. E espero que o que eu falei seja de interesse por alguém. E agradeço tudo e uma boa tarde para você.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.